dia, é uma satisfação muito grande, uma honra estar aqui com a Rádio Campestre, mais de 22 anos no ar, levando informação para a nossa cidade, para o nosso bairro, e obviamente uma satisfação também estar junto aos ouvintes da rádio, que com certeza vem acompanhando esse trabalho maravilhoso de vocês.
Legal, obrigada, querido. Então, Cadu, o que, que significa, né, para o Partido dos Trabalhadores essa, digamos, reviravolta, né? Embora essas denúncias todas já tenham sido feitas ao longo do processo, nunca se teve provas de que houvesse implicação ou má conduta do Sérgio Moro e tal. O que muda agora essa decisão do STF de entregar essas gravações à defesa do ex-presidente Lula?
Então, a partir da decisão do Lewandowski, né, que suspendeu o sigilo de mais de 50 páginas de conversas de Moro com os procuradores, e dá acesso a esses documentos à defesa de Lula, mesmo que tardiamente, e é importante que se diga, que se deixa muito explícito, né, que nós estamos diante do maior escândalo que já aconteceu na história brasileira, por parte de um juiz, por parte do judiciário, que em conluio, e é importante que se diga também, em conluio com os procuradores, deixa a sua condição de isenção e imparcialidade como juiz, se ocupando naquele momento da politização do judiciário. Isso é importante deixar muito bem estabelecido. Por quê? Porque quando abre esses documentos, as conversas entre Moro, o Deltan Dallagnol, elas são, para dizer o mínimo, elas são assintosas para o Estado de Direito no nosso país. É certo que o desmoronamento da Operação Lava Jato, que se começa a estabelecer no país, frustra a expectativa legítima da grande maioria dos brasileiros de viver em um país sério, íntegro, livre da chaga da corrupção, que não é só no Brasil. Porém, o Estado de Direito não pode admitir atalhos. A Operação Lava Jato sucumbirá por seus próprios erros, e assim deve ser, para que não tenhamos mais aventuras da mesma natureza. E quando eu falo isso, eu estou falando do quê? De um juiz que se colocou de forma equivocada e criminosa, aí sim se juntando uma quadrilha que se estabeleceu, com combinação de atos processuais entre acusação e juiz, orientações do juiz à acusação, utilização de prisões cautelares, me parece que nós estamos vivendo num estado de exceção, com meio de tortura para obtenção de delações premiadas, monitoramento de advogados da defesa. Isso é algo de fato num estado de exceção. Quebras ilegais de sigilo fiscal, desrespeito às regras da competência jurisdicional, ou seja, o juiz de Curitiba estava atuando no Brasil de maneira muito assintosa e equivocada, trazendo para si jurisdição que era de São Paulo, por exemplo, no caso do apartamento. Mesmo o próprio juiz, olha só a loucura, né? Mesmo o próprio juiz dizendo que o caso da Petrobras não tinha nada que ver com o caso do apartamento. E nós bem sabemos que o próprio apartamento, como tu mesmo falou, nunca teve em propriedade do ex-presidente Lula. Não tem provas factuais, não tem nada. E, aliás, está se provando agora, mesmo que tardiamente, o Ministério Público nem recorreu à questão, seja da formação de quadrilha, seja da questão do apartamento, porque não tem provas de fato. Ou seja, o que aconteceu nesse período triste da história brasileira foi uma ingerência, uma formação de quadrilha de parte do judiciário, de parte da Polícia Federal, parte que eu digo porque, obviamente, não foram todos, em conluio com os meios de comunicação, em conluio com parte do próprio STF, que deixou passar, deixou que a opinião, a opinião pública, a partir justamente de uma forma desastrosa na qual os meios de comunicação atuaram para que tirassem o presidente Lula da possibilidade de se candidatar nas eleições de 2018, isso tudo foi algo que, de fato, marca a história do Brasil de uma maneira muito triste. Mas, mais do que isso, é importante destacar também que houveram tratativas com agentes públicos estrangeiros. Essas conversas que agora estão em posses da defesa do próprio presidente Lula, estão deixando bem explícito para o povo brasileiro que o FBI, à margem dos canais oficiais, articularam atos processuais com a imprensa, incluindo vazamentos ilegais de informação. É, e a gente pode assinalar vários exemplos. É. Ainda antes do processo eleitoral, precisamos recordar essas coisas. Porque eu creio que muitos brasileiros, a partir de tudo que está vindo à tona, começam a se perguntar se, de fato, não estavam equivocados lá atrás de assumir essa bandeira de que o PT ou o Lula ou coisa parecida era uma quadrilha estabelecida, certo? Então, quando nós estamos vendo todos esses documentos vindo à tona, dessa relação muito assintosa do juiz com os procuradores, com os meios de comunicação, com agora agentes infiltrados no Brasil do FBI, tudo isso incorpora-se, obviamente, na grande questão que foi a articulação de um golpe. Iniciado com a Operação Lava Jato, e é bom que se diga, né? A própria Operação Lava Jato, criada lá em 2014, em março de 2014, tinha como objetivo, e por que o nome Lava Jato, né? Porque existia um esquema de lavagem de dinheiro a partir dos postos que existem, essas Lava Jatos, né? E a partir de doleiros. Quando isso vai sendo descoberto de alguma forma, rapidamente com relações à Petrobras, rapidamente, ela deixa de ser uma operação visando a questão de lavagem de dinheiro de doleiros nos postos de combustível a partir da Lava Jato, por isso o nome, ela rapidamente deixa de ser isso, para junto aos agentes, né, infiltrados do FBI, e agora está nos documentos, para junto a isso ser um grande artifício jurídico, e isso foi criado, inclusive, um termo para isso, né, que é o lawfare, para condenar políticos que construíram nesse último período, de 2003 até 2014, até a presidenta Dilma, uma coisa que o Brasil até então não tinha se reconhecido, um país soberano. E isso, obviamente, deixou com ciúmes o maior império construído recentemente na história mundial, da geopolítica, que foi os Estados Unidos. Por isso essa infiltração de agentes. Por quê? Porque o Brasil tinha diminuído a miséria, porque o Brasil tinha colocado num patamar de pleno emprego, porque o Brasil tinha, de alguma forma, investido na tecnologia, nas universidades, porque o Brasil tinha começado a construção de um submarino nuclear para justamente aquecer a tecnologia brasileira e se transformar em independente, porque o Brasil tinha saído das garras do FMI, porque o Brasil tinha feito uma relação internacional com os países sul-sul, como se diz, seja a criação da Unasul, seja a criação dos BRICS, que era um outro tipo de banco de desenvolvimento internacional para criar independência justamente desses países em desenvolvimento, ou seja, o Brasil estava num grande protagonismo internacional. E isso deixou, obviamente, países, né, que se consideram imperialistas muito, muito, obviamente, com ciúmes. E aonde é que eles foram buscar justamente o ataque à nossa soberania? A maior empresa estatal de petróleo, de exploração em fundos de mares, que é a Petrobras. Foi justamente aí que pegaram. E a Petrobras que comporta, obviamente, 10% do PIB brasileiro. A retração, de maneira equivocada, quando fez Sérgio Moro empreender, né, e desestimular, ou seja, não foi só o prender o corrupto, que era necessário fazer isso. Mas a empresa ela não poderia ser fechada. Nós tivemos no Brasil, naquele período, um impacto da Lava Jato no PIB, passou de 140 bilhões até agora. Nós tivemos uma retração do PIB de 2,5%. Nós tivemos um aumento gigantesco de desemprego, dos empregos diretos e indiretos. A partir disso, se constrói, juntamente com os meios de comunicação, uma grande marca que era preciso quase que privatizar a Petrobras, que comporta 10% do PIB brasileiro. Então, não foi à toa o ataque à Petrobras. Tinha corrupção? Tinha. Tinha que investigar? Tinha. Tinha que prender os corruptos? Tinha. Mas jamais podia deixar acontecer que as empresas que tinham empregos diretos e indiretos, que obviamente comandavam mais de 100 e poucos bilhões, né, relacionados ao equivalente a 3,4% do PIB, ser fechada. Isso foi um massacre à soberania brasileira. Isso foi um massacre ao nosso país. Ou seja, existia por trás disso tudo, a partir desses documentos que estão levando a público agora, um interesse estrangeiro sobre a soberania brasileira. E o mais interessante, que depois que aconteceu o golpe, e já no governo Temer, nós, o Brasil, né, esse governo que foi golpista, o que, que eles fizeram? Rapidamente tiraram o fundo de soberania, que era um fundo que nós nos defendíamos, né, do sistema financeiro internacional, das altas taxas de juros, enfim, era um fundo que garantia a soberania brasileira. Destruíram esse fundo. E o segundo elemento fundamental da história do golpe é que o pré-sal e o fundo que tinha sido estabelecido também de 25% de tudo aquilo que era retirado das profundezas do pré-sal, iria justamente para educação e saúde. Isso se acabou. E, inclusive, a possibilidade da Petrobras ser a protagonista na relação do pré-sal. Então, por trás disso tudo, eu quero te dizer que existia um golpe à soberania do Brasil, ao povo brasileiro, e depois que tudo isso aconteceu, os direitos foram retirados, né? Nós não temos mais a CLT que nos preservava. Nós tivemos agora um decréscimo do salário mínimo, ou seja, o Brasil volta a ser, obviamente, um país quintal dos interesses internacionais e financeiros.
O Cadu, e dito tudo isso, né, que a gente fizesse uma boa análise aí de todo esse processo, vindo à luz isso, tu crês que pode haver alguma mudança em toda essa, enfim, esse ódio todo contra o PT, ou, enfim, alguma mudança na conjuntura? Porque pelo que a gente tem visto, parece que o governo Bolsonaro segue muito firme, né? E com muito apoio popular.
Sim, o que acontece é que hoje o governo Bolsonaro, nas pesquisas, indicam que ele mantém uma margem de aceitação, e o próprio Bolsonaro, numas eleições futuras, de 25%, certo? 25% a 30%. Por outro lado, a rejeição dele também é muito grande. 70% não indicam que ele é um bom governante, principalmente agora, na gestão da crise, né? Na gestão do desastre que é a gestão da pandemia no Brasil. O Brasil está ficando um país isolado do mundo, porque justamente não combate com maior capacidade de gestão o Covid-19. E talvez no Brasil seja o país que vai ter a cepa que ainda é mais prejudicial ao ser humano. Por isso, pode criar um isolamento recente. E a compra da não vacina, a negação da doença, como fez Bolsonaro e o seu governo, tudo isso faz com que ele perde muita credibilidade. Contudo, ele mantém, em como todo lugar do mundo, mantém uma parcela do eleitorado que se move pelo ódio. É aqui, é nos Estados Unidos, como nós vimos lá com o Trump, e é em todos os lugares, que se move principalmente pelo senso comum, pelo ódio, pelo preconceito. Nós temos no mundo uma população muito forte que é preconceituosa, certo? As declarações que foi feitas pelo Bolsonaro ou pelos seus ministros ou pelo Exército Brasileiro, que foi o caso do Vilas Boas, que diz que quanto mais se combate o feminicídio, quanto mais tenha feminismo atuando no Brasil, mais mortes vão acontecer por conta disso. Quanto mais se combate ao racismo, mais mortes pelo racismo vai acontecer. Então, quanto mais se combate a homofobia, ou seja, é uma negação daquilo que nós temos de pior no Brasil, que são os preconceitos enraizados desde o período de colonização brasileira. E esse governo está aí simplesmente para agradar minimamente 30% da população. O resto não tem o aparato estatal, porque eles não priorizam isso. Mantendo esses 30% bem, o resto que procure o seu lado. E aí nós não temos Estado brasileiro, percebe? Ou seja, nesse momento da história brasileira, o Bolsonaro ele consegue manter aquele público que pensa igual a ele. Contudo, nós temos uma grande parcela da população que não pensa como o Bolsonaro e que está vendo agora, com os próprios olhos, o desastre que é o seu governo. O desastre em relação à pandemia, o desastre que é em relação à economia. Quem imaginava hoje que a média do combustível no Brasil, da gasolina, chega a R$ 5? No período do governo Dilma, quando existia o equilíbrio, que existia a decisão política, que a Petrobras, inclusive, assumia os riscos, que nós estávamos com uma gasolina com menos de 2,50, faziam-se manifestações gigantescas desse próprio público, que não é a maioria do Brasil, é nas ruas e tudo mais, os postos fazendo manifestações. E agora, com a gasolina quase a 5, 5,20, média nacional, Florianópolis a 4,80, percebe? É. Mas por que isso? Porque teve, imagina, 13, 14 anos de governo, de manhã, de tarde, de noite, e nós conhecemos muito bem o que significa a Rede Globo no Brasil, e seus tentáculos internacionais, seus tentáculos com o sistema financeiro, ou seja, nunca quis a soberania do nosso país, 24 horas atacando um partido político e suas figuras públicas. 24 horas dizendo que só existe um corrupto no Brasil ou uma quadrilha instituída a partir de um partido. É óbvio que isso vai criar um sentimento de ódio, vai criar um sentimento de desinformação, como foi a própria Operação Lava Jato, porque, convenhamos, quando veio a lista dos partidos mais envolvidos com corrupção naquele período, não era o Partido dos Trabalhadores, mas ele, durante 24 horas por dia, foi atacado, foi acusado, foi feito de tudo. A prisão do presidente Lula, como nós estamos vendo agora, pelos documentos que foram entregues, né, para a defesa, nós estamos vendo agora tudo o que se passou. Foi um grande conluio. O fato, por exemplo, do juiz Sérgio Moro não querer colocar nos autos, ou inclusive no processo, testemunhos de Fernando Henrique Cardoso, o próprio Eduardo Cunha, foi uma grande politização desse processo. O fato de não ter nenhuma prova relacionada à compra do apartamento pelo presidente Lula, e mesmo assim manter uma condenação, no caso, que já era para ter extinguido o processo, foi de fato o maior escândalo, né, que aconteceu na questão jurídica desse país, comparado ao caso Altergate, inclusive nos Estados Unidos, para quem puder lembrar. É. Um escândalo que agora vai, a cada dia, à luz, né, dos próprios preceitos jurídicos, estamos percebendo na grande cilada que o Brasil caiu, que foi o desmonte da soberania, o desmonte da democracia, porque quem, né, balançou esse bebê, no caso, que foi o ódio, que foi a condenação sem provas, que foi tudo o que aconteceu, foi os meios de comunicação em conluio com esse juiz, que na verdade tem que perder seus direitos, inclusive ser preso por tudo que ele fez. Então, infelizmente, isso aconteceu na história brasileira recente, mas as provas estão vindo à tona e nós temos a capacidade, o povo brasileiro tem a capacidade de colocar os pingos nos is e fazer o Brasil ser feliz de novo.